Conselho e a respectiva fundamentação, bem pelo contrário. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pela Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu custo-me a perceber como é que se pode propor um sistema em que um dos poderes se verifica a si próprio com a maioria de membros pertencentes à magistratura que é suposto fiscalizar. Recordo que estes conselhos têm poderes disciplinares, têm poderes de colocação, têm poderes de promoção, têm poderes de verificação da qualidade das decisões tomadas. E vamos, de ânimo, sim, se calhar uns mais leves que outros, entregar maiorias desse conselho à própria profissão que está a ser fiscalizada. Não acho que faça sentido. O paralelo seria se, por exemplo, o Poder Legislativo tivesse obrigatoriamente que ter uma maioria de deputados de acordo com o Governo que vai fiscalizar. Todos nós vemos na pele hoje a dificuldade que isso às vezes representa, portanto, constitucionalizar isso seria para nós um enorme erro. E o facto do Presidente da República, por regra, salomonicamente, nomear um de cada, lamento, mas o sistema pode ser semipresidencial, mas dentro dos limites da Constituição, e esta Constituição devia definir, que quer que o poder seja fiscalizado, que seja autónomo, mas não independente. E, portanto, era importante que o Sr. Presidente da República pudesse exercer os seus poderes dentro de uma arquitetura constitucional que ele não pode variar a seu bel prazer. Portanto, desse ponto de vista, as propostas quer do Chega, quer do PCP não merecem a nossa concordância, por motivos ligeiramente diferentes, e acho mesmo que a Constituição devia ser clara relativamente às maiorias que devem vingar nestes conselhos com poderes fiscalizadores. Relativamente à proposta do Bloco, publicitação das deliberações e a sua fundamentação, eu confesso, não sendo jurista, que vejo alguma distinção e uma diferençazinha, uma nuance, não sei se suficiente para determinar um sentido de voto diferente entre as deliberações e as fundamentações, na medida em que as deliberações têm, à semelhança do que já discutimos aqui há algumas sessões a propósito dos acórdãos e das decisões dos tribunais, têm também dados pessoais e pormenores que me parece excessivo serem públicos no sentido puro do termo. Agora, as fundamentações simples são fundamentais para a jurisprudência, as deliberações dir-me-ão os juristas se corremos um risco idêntico às decisões de primeira instância que discutimos aqui há uma sessão ou duas, ou se podemos com algum, porque enfim, o princípio da transparência eu subscrevo, o da publicitação, salvo dano superior também, digam-me se as deliberações do Conselho Superior de Magistratura, sendo públicas, se levantaria algum tipo de problema. Se não fizer, muito favorável a essa posição.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a assessora, já não está, a deputada Inês Sousa Real. Portanto, passo a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Nunes para poder responder às questões levantadas e depois passarei a Alma Ribeiro. Sim, sim, antes de responderem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, antes do Sr. Deputado Bruno Nunes referir, só para retificar, eu há bocado referi com o atual Presidente da República que indicou dois mestrados, não, indicou o professor Cardoso da Costa e a doutora Graça Amaral, exatamente, que é mestrada, fez exatamente. Então elaborei em lapso. Muito obrigado. E não podia deixar de fazer esta retificação.
É a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a justificação e a resposta será relativamente rápida, até porque as perguntas ou as interpelações foram feitas praticamente todas no mesmo sentido. Aproveitando o posicionamento da Iniciativa Liberal e do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, quando dizia que parecia que estávamos de ânimo leve, inclusive a tomar aqui uma decisão que acabava por ser o próprio órgão controlar-se a si mesmo com todos os poderes que gostaria. Não, a questão é que é preferível termos, no nosso entendimento, uma maioria inter pares do que ter uma situação em que acaba por ser o próprio poder político que tem a sua maioria através de nomeação e que, no nosso entendimento, acaba por aí sim entrar novamente em conflito com a separação de poderes. Porque nesta forma, como está atualmente, com os 7 que são propostos pela Assembleia da República, aqui sim consideramos que poderá existir, uma eventual subversão da interligação entre os poderes e de não existir efetivamente uma separação de poderes. Daí a nossa proposta ser claramente neste sentido do esvaziar a preponderância da Assembleia da República dentro de um órgão no qual consideramos que não deve ter tanta interferência.
Muito obrigado. Vamos passar então ao artigo... dar a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira para poder responder.
Sr. Presidente, não justifica, julgo que são entendimentos diferentes do que é o papel do Conselho Superior.
Muito obrigado. Vamos passar então ao 219, que é do Partido Comunista Português também, e terá a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira.
Agora sim. A proposta do PCP reformula o artigo com, digamos assim, alguma profundidade, na medida em que procura versar um reforço da autonomia do Ministério Público. Portanto, como é possível ver, o número 2 passa a ser o número 1, portanto, essa organização também dá essa mensagem. O novo número 2 retoma algumas das competências que constam no atual número 1, colocando em primeiro lugar exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender em juízo a legalidade democrática, que atualmente só vem no fim, acrescentando também os direitos fundamentais que neste momento não constam. Fazemos desaparecer a referência a participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, uma vez que entendemos que, ou bem que se exerce a ação penal segundo o princípio da legalidade, ou bem se executa a política criminal que é definida pelos órgãos de soberania. E achamos que conciliar as duas coisas acaba por ser pouco compatível com o princípio da legalidade e com a autonomia do Ministério Público. No número 3, retoma-se a expressão cabe ainda ao Ministério Público, e aqui a defesa dos interesses que a lei determinar, mas acrescenta-se nomeadamente com o A, desencadear as ações ou recursos necessários para a proteção do património público e da legalidade das finanças públicas, dos interesses difusos ou coletivos, nomeadamente relativos ao meio ambiente, ao património cultural e aos direitos dos consumidores. B, intervir como parte principal acessória em qualquer processo em que exista interesse público ou social relevante a defender. C, exercer outras atribuições de defesa de interesses públicos compatíveis com a sua função constitucional. Depois, no número 6, que é o atual número 5, os poderes que estão atribuídos ao PGR devem ser atribuídos ao Conselho Superior do Ministério Público, que é o que, de facto, acontece na realidade. Chamar também a atenção de que nós mantemos, apesar de aqui não estar expresso, eu juro que é o número 3, como ele está. Exatamente, não, está no número 5, sim, exatamente. O novo número 5 é o atual número 3 e mantém-se também o número 4 sobre a responsabilidade, a subordinação hierárquica, pronto, a impossibilidade de transferência, enfim, tudo mais. Isso mantém-se no número 4. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vamos passar então ao artigo 222 do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Oh, já, eu pensei que já tinha dado a bola. Tem a palavra agora pelo Partido Socialista a deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu pensei que já tinha dado.
Bom, o artigo reformula de forma, enfim, não total, mas bastante grande, o artigo 219, em termos que têm que ser vistos muito em concreto, por exemplo, o número 3, o novo número 3, na minha opinião, estará demasiadamente densificado e deveria, provavelmente, remeter apenas para a lei, sem aquelas alíneas que podem ser estas, como podiam ser outras, tenho algumas dúvidas. Há, contudo, um aspecto ao qual eu daria aqui alguma abertura e depois se verá, que é o seguinte, não poderia deixar de o fazer, já algumas vezes, inclusivamente por escrito, há, de facto, às vezes, alguma dificuldade em articular as competências de representação do Estado com as competências de defesa da legalidade objetiva por parte do Ministério Público, designadamente em matéria de determinadas administrativas fiscais. E isso tem, aliás, gerado dificuldades, às vezes, até nessa gestão. Hoje em dia, por exemplo, já praticamente nenhum Ministério tem auditores do Ministério Público, embora antigamente fosse tradição haver, e portanto, de facto, esta ideia da representação do Estado pelo Ministério Público, que inclusivamente em normas do Tribunal do ETAF, dos Estatutos Tribunais Administrativos Fiscais, tem colocado problemas do ponto de vista da notificação, etc., é algo que, a meu ver, poderia continuar como opção, mas poderia discutir-se a sua desconstitucionalização. Deixo isto em termos muito abertos, porque é uma questão muito complexa e que muda um pouco, muda bastante aqui, embora no nicho de representação do Estado nos tribunais administrativos. Por isso é que eu não acho que seja preciso uma alteração tão grande, mas acho que poderíamos discutir com maior profundidade esta questão, de facto, da representação do Estado. E também me parece interessante esta ideia da defesa dos direitos fundamentais, mas me parece que o número 3 está depois demasiado detalhado. Portanto, fica aqui alguma abertura, mas em termos que apenas posso dizer que são para ver futuramente. Muito obrigada.
Tenho a palavra para o PSD, a sua deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD não irá acompanhar esta proposta do PCP. Entendemos que as funções e o estatuto do Ministério Público, como está na lei fundamental da Constituição, está bem. Estão bem, não acompanhamos a questão de retirar a representação do Estado, não acompanhamos esta nova, e até confesso que causa muita preocupação a proposta, o número 3, a proposta à linha B do novo número 3, que diz, portanto, além de acrescentar no título Estatuto e Autonomia do Ministério Público, no número 3 diz isso: intervir como parte principal ou acessória, portanto, a intervenção provocada ou acessória, em qualquer processo, designadamente cível, em qualquer processo, comercial, o que é que seja, em que exista interesse público ou social relevante a defender. Portanto, isto é aqui, é um antibiótico de largo espectro, é uma porta enorme que se abre, em que o Ministério Público passa, enfim, neste momento tem as suas funções definidas e passa a poder intervir em qualquer processo, inclusive de partes. Portanto, e nós não podemos de maneira nenhuma acompanhar. Acho que retiram aqui funções cardinais e depois misturam numa amálgama grande, designadamente esta linha B parece-me particularmente perigosa, porque é evidente que o Ministério Público não pode, tem as suas funções que estão delimitadas, obedece e pauta-se pelo regime, pelo princípio da legalidade, e nós não queremos de maneira nenhuma o Ministério Público e o Estado a imiscuir-se em todas, em qualquer processo, enfim, que não esteja já presentemente previsto. E por isso, e qualquer outro, como designadamente o que referem aqui, relativamente até à tutela dos interesses difusos, isso está previsto e o Ministério Público fala. Portanto, não acompanhamos a proposta do PCP relativamente a esta alteração para o artigo 219, porque o Ministério Público é estruturante do Estado de Direito Democrático e qualquer proposta que se faça tem que ser extraordinariamente bem medida e não nos parece que isto aqui tenha os equilíbrios, nem possa de maneira nenhuma acompanhar esta proposta. Esta linha B, não, de maneira nenhuma, portanto, não iremos acompanhar nenhuma das propostas do PCP relativamente à alteração do artigo 219. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Foi beber água, Sr. Presidente.
Ah, não está. Tá, sigo. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. As alterações propostas pelo PCP aqui ao artigo 219 são muitas, algo confusas, e a maneira como eles substituem e renumeram não torna a discussão mais fácil. Há 3 aspectos que eu quero comentar, qualquer um deles não acompanharemos. Primeiro, a introdução da defesa de direitos fundamentais no número 2. É óbvio que os tribunais também estão sujeitos às mesmas obrigações constitucionais de todos nós e em que os direitos fundamentais avultam, mas a forma como isto fica escrito para nós transforma quase o Ministério Público numa espécie de provedoria, mais do que propriamente um agente da ação penal e com o principal objetivo de descobrir